Porta Aberta. Todas as vidas têm horas de luz e de sombra, horas de alegria e de dúvida, horas de sofrimento e de esperança. Deus, que conhece todas as vidas, sabe que para todos há desafios, horas de decisão e de mudança, horas de luta, mas também de descanso, em que o coração se renova. Esta manhã é minha convidada aqui no Porta Aberta, Alice Menezes, natural de Lisboa, vive no Porto e ali trabalha como médica há muitos anos. Regressou há poucos dias de Fátima, depois de uns dias a peregrinar a pé. É com os olhos da ciência, mas também da fé e do amor, que aprendeu a ler a vida. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila.
Vou danado para cá tende, vou danado para cá tende, vou danado para cá tende, com vontade de chegar. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra do ar, correndo entre as estrelas a voar. No ar, no ar. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Mergulho mocambos nos mangues molhados, moleques mulatos, vem ver o passar. Adeus, adeus, mangueiras, coqueiros, cajueiros em flor, cajueiros com frutos já bons de chupar. Adeus, morena do cabelo cacheado. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Cana caiana, cana roxa, cana fita, cada qual é mais bonita, todas boas de chupar. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar. Lá vai ciranda e destino, cidade noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra do ar, correndo entre as estrelas a voar, no ar, no ar.
Esta manhã é minha convidada aqui no Porta Aberta, uma portuguesa que nasceu em Lisboa, mas a quem a vida levou por mais de uma vez a mudar de casa e de cidade. Alice Menezes, da Associação dos Médicos Católicos, reside hoje no Porto, com uma especialidade em Medicina Geral e Familiar. São já muitos os pacientes que atendeu e ajudou ao longo dos anos. Muito bom dia, Alice Menezes, bem-vinda.
Bom dia, muito obrigada, Óscar.
Provavelmente fazem-lhe muitas vezes esta pergunta, não é? O seu nome remete-nos logo para um livro, Alice no País das Maravilhas. Leram-lhe muitas vezes este livro quando era pequena?
Sim, leram e falaram nele e é uma graça constante. Quando vê, ah, Alice, sendo tal.
Alguma razão especial para se chamar Alice? Já havia...
Minha mãe chamava-se Alice. Era, e não é um nome que eu gostasse na altura muito, agora acho piada, já está mais na moda. Na altura não era, não. Havia na minha rua, eu vivia em Lisboa, assim, há muitos anos, e portanto havia ainda carroças que passavam com couves e com isto, com aquilo a vender, e carroceiros, e bulas, e burros. Apesar de ser na Avenida 5 de Outubro, junto com a República, ao pé da antiga Feira Popular. E havia uma burra que chamava Maria Alice.
Palavra.
Era. E o homem parava debaixo da minha janela e dizia, anda Maria Alice. E eu e minha mãe ficávamos um bocadinho incomodadas.
Não faz mal, eu também já encontrei muitos cães com o nome de Oscar.
É feio. Não se faz.
O que é que nos pode dizer dos seus pais e da sua infância? Nasceu e cresceu em Lisboa, teve irmãos com quem brincar?
Até aos 9 anos. É. Somos 7 filhos.
7, maravilha.
Sim, e quase todos
já temos
a mesma
coisa em comum. Já temos uma coisa
também,
em comum.
Também. É uma mais-valia. Eu acho. Os meus pais, super tradicionais também. A minha irmã mais velha tinha 11 anos quando nasceu a mais nova, que, portanto, 7 filhos em 11 anos é realmente a obra, era tudo
uma
muito
escadinha.
Rápido. Era. E os mais velhos ajudavam os mais novos, ralhavam, educavam-nos. Enfim, era uma guerra constante. Mas é uma guerra italiana, quer dizer, com muito afeto e gritos no meio e de vez em quando a autoridade a fazer-se ouvir. Mas foi muito giro, acho que foi muito enriquecedor para todos nós. E agora nos damos muito e nos procuramos e ajuda a ter o sentido de grupo e de família é muito importante na vida. Para mim é.
É uma vantagem para quem está numa família numerosa, de facto, porque aprendemos alguns valores rapidamente, como
sim,
da partilha.
Sim, sim. Às vezes um bocadinho obrigatória.
Faz parte, não é?
Sim, o alto remédio.
Alguma paróquia, alguma igreja que associe particularmente íamos à sua infância?
Sim, íamos à paróquia de Campo Grande, morávamos ali próximo. E íamos a São João de Britos. Meus pais faziam parte de um grupo de casais, acho que era Nossa Senhora, na igreja São João de Brito. E juntavam-se, e nós os filhos também. Depois fazíamos gincanas. Eu era completamente nava. Era um bocadinho a paródia de toda a tropa. Mas enfim, depois fui modificando um bocadinho.
Calculo que o domingo era um dia de grande festa em casa, com tanta gente, ainda por cima.
Era sempre a minha casa. Nunca ouvi a minha mãe dizer que não podíamos trazer um amigo. Portanto, apesar dos 7 filhos, trazíamos sempre um amigo, mais outro, mais um cãozinho que encontrávamos na rua, mais um gato, bem à italiana. E havia sempre lugar para mais um. E isso foi muito enriquecedor para todos nós.
É sempre uma tendência das famílias numerosas.
Pois é.
Ainda recordo-me que algumas pessoas, alguns vendedores batiam-nos à porta e acabavam por passar o dia todo connosco. Dançavam, comiam.
É muito chique. Então, coitados de quem não pode ter muitos filhos. Coitados de quem só tem um. Eu tenho dois. Mas já foi bom. Mas quem só tem um deve ser muito triste para os filhos. Mas pronto, tem mais coisas. Enfim.
Os seus pais eram muito rígidos?
Não. O meu pai era um homem cheio de princípios e de uma família muito católica, muito conservadora, mas com uma grande alma, um homem cheio de fé e cheio de valores. Eu acho que muito do caráter e dos valores que temos todos nós foi por causa da estrutura, até talvez um bocadinho monolítica, do meu pai. Era um homem de uma pedra só. E sabíamos com o que contar, era aquilo. Isso ajudou-nos a formar-nos. A minha mãe era isso, mas era muito mais leve, divertida, tocava guitarra, cantava, dizia parvoíces atrás do meu pai, para ele não ver muito bem. E, portanto, havia sempre alguém que nos fazia rir e alguém que levava coisas muito a sério. E pronto, eu acho que temos muita sorte. Eu acho que eu tive imensa sorte e eles também, claro.
Alice estudou medicina na altura. O que é que levou
altura,
a procurar a medicina?
Toda a vida quis ser médica, desde miúda. E quis ir para a África, porque o meu pai foi fazer 3 meses de trabalho de engenheiro em Moçambique. E quando veio fascinado. E falou-nos sempre da África, dava-nos livros com os leões e com isto, com aquilo. E todos nós fomos criados na paixão da África. E depois havia também um missionário médico, que eu não me lembro do nome, em África, na altura de Congo, se não me engano, que era um médico que aparecia nas notícias, que ajudava toda a gente, os pobrezinhos, os negros, os que estavam mais deficientes, os doentes. E isso foi também uma referência para mim. Eu queria ser médica, queria ajudar e queria a África. Quando eu disse ao meu pai que queria ser médica, ele, como era uma família conservadora, achava que não era próprio para uma senhora ir para a medicina. E disse-me que não. E, claro, ele disse-me que não. E eu, ai, ai, espera aí. E então pedi trabalho no, numa amiga minha que tinha um pai de umas amigas no Hospital do Rego. Então fui trabalhar, com 17 ou 18 anos, para um serviço de um hospitalar, onde eram peças anatomopatológicas, uma coisa muito desagradável. Mas talvez para fazer mostrar ao meu pai que eu era capaz, fui para lá. Ao fim de uns meses, entretanto, os meus pais vieram para o Norte. O meu pai aproximou-se da reforma, vindo aqui por uma casa de família que tinha em Famalicão. E viemos para cá e depois, ao fim de uns meses, o meu pai disse: está bem, a menina é uma teimosa, venha lá embora, venha estudar medicina. E eu vim estudar medicina para o Porto. Depois encontrei o meu marido, que também já tinha acabado de se formar, e ele disse: não, vamos para a África. Interrompi o curso de medicina, fui para a África. E lá em África fui professora.
E onde concretamente?
Em Luanda.
Luanda.
Luanda. Fui professora, fiz outras coisas também. Tirei um curso de catalogação, fui catalogadora no hospital universitário, mas foi muito, muito interessante. E quando eu resolvi estudar medicina, fiquei doentíssima, outra vez lá em África, proibiram-me de estudar. Tive uma tuberculose pulmonar, séria. Depois eu conto-lhe tudo, se quiser interromper.
Não, esteja à vontade, Alice.
Pronto, quando resolvi que ia recomeçar a medicina lá em Angola, tive uma doença, proibiram-me de estudar, fiquei em casa, acamada e tal e tal e tal. Depois, quando viemos para Portugal, que foi em 75, em fevereiro de 75, eu já estava inscrita no curso de medicina e voltei a estudar e acabei o curso. Ainda tive mais um filho e tal, tinha lá, tive mais outro. E acabei medicina e faço aquilo que sempre quis fazer. Não faço em Angola, não fiz em Angola, porque lá não era médica, mas aprendi, a gente aprende sempre na vida, aprendi coisas maravilhosas. E adorei a África, adorei Angola, adorei a mudança, a abertura de espírito que nos dá aos 20 anos, 21, 22 anos, foi quando eu saí. Conhecer outros mundos, outras maneiras de estar, não estar dentro de regras, porque lá não havia nem mãe, nem pai, nem tios, nem primos, nem vizinhos. Nós éramos aquilo que éramos. A vantagem de estar longe da família também.
Acha que a África mudou a sua forma de olhar o mundo e a vida?
Sim, muito. Aumentou-me os horizontes. Eu fiquei admiradíssima de chegar cá, passado 5 anos, e as pessoas ainda falarem das mesmas coisas. Para mim era impressionante. Como é que não tinham visto mais nada? Mas é assim, a África, sair do meio é sempre bom. E a África tem uma dimensão extraordinária. A dimensão humana, uma dimensão de espaço. Os olhos não se param, enquanto que os nossos olhos aqui param rapidamente.
É impossível passar por África sem ficar marcado por este continente, onde tudo é grande, não é? Até o brilho da alegria nos olhos das crianças provavelmente será diferente.
Sim, sim, sim. É isso mesmo, é lindo, lindo, lindo. Fascinante, é pena tudo o resto.
Alice Menezes é a nossa convidada hoje no Porta Aberta. Infelizmente, a África, um continente maravilhoso, não conseguiu ainda debelar as suas maiores chagas na luta contra a pobreza, a corrupção, a ambição e o poder e a riqueza continuam a fazer vítimas de todo o género. A Alice Menezes, médica de medicina geral e familiar, vai continuar comigo aqui no Porta Aberta. Já voltamos à conversa.
Coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu. Tanta coisa que só podes falar baixinho, por isso fala comigo. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. chego mais perto da minha amor. É o caminho mais certo. Inspira-te, perde a vergonha, diz-me que queres casar comigo e então deixa-te de coisas, perde essa mania de fingir que nada sei.
Papa Francisco tinha apenas 21 anos quando foi operado ao pulmão direito. Esteve 3 dias entre a vida e a morte e viveu dias de muito sofrimento. Por isso, sabe bem a importância que tem para um doente ser acompanhado por um bom médico. Não basta para o Papa a formação científica. A compaixão, afirmou uma vez Francisco, é de alguma forma a alma da medicina. O compromisso do médico pressupõe não só competência técnica, mas uma atitude compassiva para com os que sofrem. Ser capaz de compaixão é ser capaz de padecer com. Acontece que a minha convidada hoje é Alice Menezes, médica de Medicina Geral e Familiar. Concorda com esta visão do Papa, Alice?
Completamente. É tão diferente ser doente e ter alguém que se interessa por nós ou ter alguém que está apenas a debitar conhecimento. É tão diferente. A melhora, a esperança, tudo isto nos ajuda como doentes. E como médico, às vezes é pena, não podemos fazer mais, mas olhar para o doente, aquela conversa do olhar no olhar, ajuda. E estar interessado, e estar ao lado, é realmente uma diferença notável. Eu falei como doente e falo como médica.
Mas não vemos tanto isso hoje em dia, esta relação próxima ao pessoal com os doentes, na sua opinião... Era preciso fazer mais isso?
Era, mas eu acho que é difícil. Então, para os meus colegas de Medicina Geral e Familiar, que estão à frente do computador, que têm que debitar coisas no computador, que têm que escrever, talvez não estejam muito interessados em que eles vejam os doentes, mas estão muito interessados em que escrevam tudo no computador. Portanto, onde é que há o tempo do olhar e do parar e do perceber aquela pessoa que está ao nosso lado a sofrer? É difícil, mas... realmente, todos nós, pessoas mais novas, estão solicitadas por tanta coisa ao mesmo tempo, tanta informação, tanta divisão de conhecimento, compartilhados os compartimentos e os tanques, quer dizer, onde é que está o olhar de conjunto para a pessoa? Onde é que está o olhar para lá daquilo que se vê? Ou não há tempo? Ou não foram educados a isso? Não sei.
Eu confesso que fiquei impressionado que há uns anos, numa entrevista de um médico de família, ele dizia que o médico de família tem de saber o que é que o seu doente está a ler naquele momento. Achei uma ideia bonita.
É bonito. Muito bonito.
Isto pressupõe uma profissão como a sua, uma entrega e uma vocação total.
É isso que deve ser. Nem sempre será. Porque a vida tem tantos apelos, não é? E coisas para pagar, os filhos para ir buscar. Há uma vida sempre muito complicada. Os meus colegas mais novos, a competição, tanta coisa. Mas subjacente a isso tudo, se houver o olhar de compaixão e de interesse e de entrega ao que está ao nosso lado, tudo melhora.
Alice é uma mulher de ciência, mas também de fé. Isso fez e faz a diferença no exercício da sua profissão?
Completamente. Completamente. Eu acho que sempre fez. Faz parte de mim, quer dizer, caiu-me do céu. Quer dizer, não foi estudo meu, não foi preparação, não foi uma dedicação, não foi estar ali... A fé caiu-me. Tive essa sorte. E durante a vida, de vez em quando, tive chamadas de atenção. E percebi-as. E isso foi crescendo comigo. E pronto, isso ajuda muito na minha profissão. Quer dizer, olhar para os outros com outro interesse. Mas eu acho que, independentemente da fé, há gente fantástica em todas as religiões, e se ensina as religiões. Há gente que olha para os outros com o amor ao próximo, que é o mais importante.
Eu sei que esta pergunta, para quem tem de lidar com factos científicos, poderá não ser tão simples quanto isso, ou se calhar para si é fácil. Muitas vezes a vida dos doentes está nas mãos dos médicos, mas já lhe aconteceu perceber ou sentir que a vida de cada um de nós está sobretudo nas mãos de Deus, na doença e na saúde?
Não tenho dúvidas. Eu também já estive muito mal, já estive... A morrer, safei-me, mas pronto, passou. Depois, aqui há uns anos, tive um desastre e fiquei encarcerada e também com várias lesões a vários níveis. E, sei lá, meu marido, que era um homem extraordinário, muito interessante, muito inteligente, superdotado, mas não tinha a sorte que eu tenho de ter assim uma fé. E quando viu que eu sobrevivi bem, naquela altura estive internada uns meses e saí em cadeira de rodas e tal e tal e tal, ele achou que era um milagre. Ele próprio dizia que era um milagre. Portanto, quem já passa por isso tudo vê que há uma diferença, não é? Eu acho que há uma grande diferença. Eu sentia.
Tem-se oposto muitas vezes publicamente à eutanásia.
Sim.
Pode explicar-nos porque é que a eutanásia para si, como médica, é inaceitável?
É inaceitável. A vida é o primeiro dos bens. É a coisa mais extraordinária que existe. Das pessoas que eu conheci, mesmo velhinhas, mesmo doentes. A verdadeira vontade de morrer não existia. Existiam as chamadas de atenção, um caso ou outro. Hoje em dia a dor é debelável. Às vezes é possível, para debelar a dor, ir-se mais longe e, como efeito lateral, ser um pouco encurtada a vida. É possível, mas isso é boa prática. É má prática quando não há nada a fazer. As pessoas tentarem fazer coisas ilusas e intervir muito. Isso é má prática. A obstinação terapêutica é um erro. E está condenada por nós, médicos. Qualquer ordem dos médicos sabe que é um erro. Mas tirar a dor é possível hoje em dia. Tirar a angústia. Muitas destas coisas são perfeitamente controladas. Nós temos medo, principalmente da rampa deslizante, não é? Começa por ser naquela condição, mais aquela, mais aquela, mais aquela. Se a pessoa quiser, se estivesse em dor intolerável, se decidir que não sei o quê, se... Mas começa por ser se, como foi na Holanda, na Bélgica, uhum. Depois já não é preciso a assinatura do próprio. Depois é dos familiares. Depois já não é preciso dos familiares. São pessoas que estão próximas, que assinam, que ele, se pudesse, dizia que queria ser eutanasiado. E isto é uma rampa deslizante. E quem vai? Os mais pobres, os mais sós, mais abandonados, aqueles que são incómodos, as pessoas têm noção de que isto é. É realmente a falta de humanidade total que como é que se pode aceitar que alguém não tem direito à vida? Eu acho impossível para um médico com a formação médica aceitar isso. A gente pode perceber que a pessoa não pode sofrer mais. Então, o que deve haver é mais cuidados paliativos. Sítios onde as pessoas estão bem acompanhadas, não estão sós, não estão mal amadas, não estão sem ser mudadas em camas e em quartos, péssimas condições. Quer dizer, se isso for resolvido, se houver mais cuidados paliativos, as pessoas podem morrer tranquilamente, na sua hora. Porque até o prazer muda conforme a idade e muda conforme as condições. Uma coisa é eu ter, aos 20 anos, prazer de saltar, correr, fazer atletismo, andar a cavalo, andar de moto. Outra coisa é aos 40, já não é esses os prazeres. Aos 60, aos 70, passa a ser um pôr de sol bonito, um neto que vem dar um beijo, um bichinho, um gato, um cão novo que está ali a fazer parvoíços. Lembro da minha mãe, que nos últimos tempos estava ligada ao oxigênio permanentemente. Eu entrava em casa e dizia, oh mãe, coitada, mãe, com isso. E ela dizia, oh menina, está enganada, eu não sou infeliz. Eu continuo a ter a minha cabeça para pensar e para me divertir e para me lembrar das coisas que fizeram parte da minha vida. Isso dá-me alegria. Eu acho que a alegria muda conforme a idade e muda conforme a nossa condição. E pode haver sempre, até o fim, mesmo que a pessoa só esteja lúcida.
Mesmo pegando neste exemplo que nos deu, desse testemunho extraordinário da sua mãe, em situações de limite e de sofrimento, crê que nada justifica que a pessoa hesita na rejeição da eutanásia?
Quer dizer que eu rejeito sem hesitações e que não posso aceitar. Quem aceita é porque não sabe bem do que se trata. É que não está a ver bem o que é que isto vai dar. E as pessoas que teoricamente diziam, ah, eu estou a favor e tal, por isto, por aquilo, coitada da pessoa e tal. Para já, eu nunca vi ninguém sem dignidade. Aquela história da morte com dignidade ou sem dignidade. Nunca vi ninguém. Não tivesse os velhos, os pobres, os mais horrorosos, os despojados, os doentes, os sujos. Não têm dignidade. Nunca vi isso. Nunca vi. Nem acredito. Talvez não tenham dignidade os que roubam, os que matam, os que vendem. Não sei. Os que se vendem. Mas mesmo esses, acho que há sempre dignidade na pessoa.
Estaremos nós mal informados sobre esta questão da eutanásia? Não percebemos muito bem ainda o que está em jogo?
Pois, acho que sim. Acho que não estamos mesmo. A maior parte das pessoas não percebe o risco que isto é e a falta de humanidade quando se toma uma atitude desta. E depois dizem morte assistida, como se a morte assistida não fosse o que todos queremos. Fazem trocadilhos com os nomes. Então, morte assistida é o que nós queremos, ter o pai, ter a mãe, ter os irmãos, ter os filhos, ter os amigos, ter os vizinhos, ter alguém conhecido ao nosso lado, assistir, um médico. Mas isto não é matar. A eutanásia não é morte assistida, é morte provocada. E portanto, é um assassínio, é a morte de alguém.
Alice pertence à Associação dos Médicos Católicos.
Sim, sim.
Esta associação tem tido um papel importante, não só para os médicos católicos, mas também para todo o corpo médico em Portugal.
Eu acho que sim, sabe que tem mais de 100 anos, que foi fundada em 1915. E começou por ser fundada na França, mas em Portugal foi em 1915. O Bispo de Porto teve muita influência também nisso, do António Barroso. E ajudou, porque nessa altura havia também a Primeira República, não é? Portanto, havia muitos problemas e muitas contradições e muitas... Enfim, numa altura de grande conturbação, realmente. E os médicos resolveram associar-se para manterem os valores em relação aos seus doentes e não só entre eles. E isso tem-nos mantido juntos e tem-nos ajudado a dizer aquilo que achamos. Talvez as pessoas nem sempre estejam de acordo, não estão com certeza, mas não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas de que a eutanásia é um erro em todos os campos. Um erro médico e um erro contra a pessoa. É uma violência, é uma coisa, como é que as pessoas não veem isso? Depois temos reuniões de associações internacionais também, não só da Europa. E a propósito, agora em junho, os médicos católicos internacionalmente, os europeus, vão receber a bênção papal. No Vaticano.
Será seguramente um momento especial. São Lucas, que é o padroeiro dos médicos e dos cirurgiões, é conhecido como o Evangelista da Misericórdia, e por uma boa razão. É sobretudo no Evangelho de Lucas que encontramos as parábolas da misericórdia. Uma delas, dessas parábolas, é a parábola do bom samaritano, que se apiedou de um desconhecido, que viu caído na estrada e que se abeirou dele para o tratar. Curiosamente, São Lucas era médico de profissão, por isso também deve tê-lo tocado de modo muito especial esta parábola contada por Jesus. Já voltamos à conversa com Alice Menezes. Mais uma vez, foram milhares os peregrinos que marcaram presença em Fátima no dia 13 de maio. Segundo dados do santuário, foram cerca de 200 mil os que participaram na missa de encerramento presidida pelo Cardeal Taglie das Filipinas. Mas, contando com os peregrinos de dia 12, estima-se que tenham passado pela Cova de Iria 500 mil peregrinos, um pouco de todo o mundo. Entre eles estava Alice Menezes, comigo esta manhã no Porta Aberta. Sei que foi em peregrinação a pé a Fátima, Alice, encontrar o recinto assim cheio num dia de imenso calor.
É fantástico, extraordinário. Ainda por cima um dia de trabalho.
E depois do cansaço da caminhada, não é?
É, mas sabe que passa de repente o cansaço e a alegria de estar lá e de chegar lá é tão maior que o cansaço. Eu faço parte de um grupo de peregrino há muitos anos. Eu só faço há 17 anos, mas há quem faça nesse grupo há 20 e tal, 30. E é um grupo bem organizado, não se faz corridas, está-se bem calçado. Portanto, é feito com a ideia de chegar em oração e temos a sorte de ter connosco padres, como o Padre Dário, que é extraordinário. Este ano tivemos também outros, o Padre Bernardo Aranha e outro que eu esqueci do nome, Hermínio, que era dos Açores. Fantásticos. E, portanto, além de rezarmos e de termos momentos de meditação e de termos missa diária, não chegamos lá estourados. Chegamos lá bem e muito felizes por lá estar. E ver aquela gente toda, é impressionante.
Tem ido todos os anos a pé a Fátima?
Sim, sim. Lisboa a Fátima, porque vão com uma irmã que vive em Évora.
O que é que a leva a assumir este desafio? Uma promessa?
Não. Comecei a ir mais por causa dessa minha irmã. E também porque eu precisava de ir. E é das semanas melhores do ano para mim. É uma semana só de entrega e de liberdade. Não tenho obrigações a correr, a fazer, a decidir. Nada. É só mesmo rezar, pensar. É uma maravilha. É uma semana maravilhosa.
Continua a atrair muita gente, Fátima, mesmo não crentes. É um fenómeno para muitos incompreensível, que toca milhões de pessoas. O que é que, na sua opinião, acha que explica esta atração irresistível de Fátima?
A presença de Deus. Eu acho que não há muitas dúvidas nisso, não é? A Nossa Senhora, como intermediária e como presença de Jesus. Quem vai lá, vai para encontrar o infinito, vai para encontrar Deus, vai à procura. Quem vai à procura. E muitas vezes encontra. E porque isto modifica a vida das pessoas, porque a maior parte dos peregrinos que eu conheço modificou a sua vida. Não é grandes modificações, não há milagres grandes físicos, mas modifica, passamos a estar mais interessados nos outros, pensamos a fazer voluntariado. Há muita gente a mudar a vida depois de Fátima. E isso talvez chame a atenção de quem está próximo. E, de facto, há muita gente que vai. Não tem nada a ver com o que diz a comunicação social sobre o povo português. O povo português é também aquilo. É muita fé e é muita vontade de acertar e de estar próximo de Deus.
A Alice também tem trabalhado como voluntária no posto médico do santuário.
Sim.
É muito diferente atender os doentes ali ou noutro lugar, como, por exemplo, numa clínica ou num hospital?
Temos menos meios, mas é muito bonito ver gente de todo o mundo.
Sente-se um pouco ao serviço de Nossa Senhora?
Então não, privilegiada. É uma honra estar lá.
Na sua experiência, o que é que os doentes procuram e encontram de mais importante em Fátima? Sobretudo os que não se curam. Não estamos aqui a falar de
milagres. Paz no coração. A paz, perceber o amor de Deus. Há sempre alguma palavra, há sempre alguma coisa que nos toca. Há sempre alguma coisa que nos aquieta o coração, que nos tranquiliza, que nos dá mais luz. Por acaso já vi coisas que eu fiquei impressionada. Eu me lembrar de um casal americano, norte-americano. Que a senhora era nipónica e ele teve um cancro de pulmão. Tinha um cancro de pulmão. Eu vi o ano passado, uma das vezes que lá estive. E eu disse: ah, tem um cancro de pulmão, mas já fez cirurgia, vai fazer químio. Não, que ideia, dizia a senhora, a rir-se, a olhar para mim. Mas não. Não, então viemos para aqui. Nem 8, nem 80, não é? E mais, Nossa Senhora também de certeza quer que eles se tratem, não é? Com os meios convencionais. Mas há gente também que exagera, quer dizer, não, nem fazer tratamento também não estão a abusar. Não pode ser assim. Mas há gente assim também. Mas pouca, graças a Deus, a maior parte das pessoas vai para pedir e para agradecer. Olha que até já vi. Como é que chama aquele cantor cego, que era extraordinário?
Bocelli.
Esse.
André Bocelli.
Andar de joelhos à volta do altar da Virgem. E, quer dizer, pudores, acabou. Dizer que eu entendo porque andam de joelhos, não entendo, mas respeito. Não há outro remédio, senão a gente respeitar e perceber que para mim o sofrimento não é necessário, mas para eles é, talvez pela humilhação pública. E a gente tem que respeitar a fé, a maneira de cada um exprimir a sua fé. E vi pessoas tão importantes como ele, tão conhecidas mundialmente, fazerem isso, porque é que os outros mais simples não podem achar que é bom para todos nós ir? Enfim, são maneiras de ver.
Alice, tive um imenso gosto em conversar consigo. Muito obrigado por ter estado aqui na Renascença connosco
esta manhã. Muito obrigada a eu. Muito obrigada a eu.
Muito obrigado. Ao longo dos anos, foram muitas as palavras que tocaram os peregrinos nas celebrações aniversárias do 13 de maio. Mas poucas apelam tanto à esperança como aquelas que João Paulo II dirigiu aos doentes em Fátima, na beatificação dos pastorinhos mais pequenos, Francisco e a Jacinta. São essas palavras que o convido a recordar esta manhã para que não lhe falte a si fé e coragem neste tempo que é ainda de Páscoa. Bom domingo e boa semana.
Querido irmão doente, se alguém ou alguma coisa te faz pensar que chegaste ao fim da estrada, não acredites. Se tens conhecimento do amor eterno que te criou, sabes também que dentro de ti há uma alma imortal. Existem várias estações na vida. Se porventura sentires chegar o inverno, quero que saibas que não pode ser a última estação, porque a última será primavera, a primavera da ressurreição.
Se la gente usasse il cuore per decidere con semplicità cosa è giusto e cosa no, ci sarebbe tra noi molta più felicità. Se la gente usasse il cuore si aprirebbe un orizzonte migliore, troppa indifferenza c'è, prova a vincerla tu che puoi farcela se vuoi e cerca di l'aria prenderebbe con cresca la speranza in noi e in futuro vedrà cieli di serenità. E non ti pentirai se adesso ti apri.
Excepcionalmente, hoje a Renascença transmite a Eucaristia um pouco depois das 11. Tenha um ótimo domingo com a sua rádio e desde já também uma boa semana.